Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Dalvani para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo 71, versículo 4. Livra-me, meu Deus, das mãos do impio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és minha confiança, desde a minha mocidade. Amém.
Obrigada, Dalvani. Registro a presença aqui de todos os vereadores na sessão de hoje. Presença da Maristela, aluna da quarta série da Escola São José, do senhor Jair Lima de Souza, Lucas Campos e Marcos Ovalho. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito então à nossa secretária Silmara que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 2 de junho de 2022. Projeto de lei. Projeto de lei número 021 de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1081 de 1995 e da outras providências. Proposições. Proposição número 069 de 2022. Vereador Everton Antunes. Pedido de providência. Que o Executivo Municipal veja a possibilidade de ceder um espaço físico e ajuda de custo mensal por tempo determinado ao Corpo de Bombeiro Civil, com a implantação deste serviço em nosso município. Proposição 070 de 2022. Vereador Luiz Felipe Naibert. Pedido de providência. Solicito à Secretaria de Obras a limpeza dos valos e passar a máquina na Estrada do Caburé. Proposição número 075 de 2021 de 2022. Vereador Luiz Felipe Naibert. Pedido de providência. Solicito à Secretaria de Obras a troca das lâmpadas queimadas na estrada do Cortado e também passar a máquina na estrada. Proposição número 072 de 2022, vereador Juliano Duarte. Pedido de providência. Vereador que este subscreve requer que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Solicita que seja feita a manutenção e limpeza do bueiro, que está todo entupido, na Rua Extremosa, na Rua Rosa de Souza, Terres e Santa Isabel, no Beco. Proposição de número 073, vereadora Cátia Feijó. Indicativo de projeto de lei. Denomina Dr. Vilmar Bischoff, o pronto atendimento municipal de Barra do Ribeiro. Proposição 074, vereador Everton Antunes, indicativo de projeto de lei. Dispõe sobre a construção e manutenção de passeios públicos, calçadas acessíveis e alterar os artigos 120, 258 e 260 da Lei Municipal número 103 de 1963, Código de Posturas e Poder de Polícia. Proposição número 075 do vereador Jorge Leandro Caldas, Janete Laux e Juliano Duarte. Moção. Uma moção de repúdio à PEC 206, de 2019, que visa instituir a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Proposição 076 de 2022. Vereador Everton Antunes, pedido de providência. Melhorias na travessa Carlos Pinto. Tapar buracos e, se possível, colocação de material. Proposição número 77. Vereador Jorge Leandro Caldas, pedido de providência. Venho, através deste, solicitar o Executivo Municipal que implante a Lei Federal 13.431 de 2017, conhecida como escuta protegida. É o que temos, presidente.
Obrigada, Silmara. Passamos, então, para o pequeno expediente, com a palavra o vereador João Francisco.
Senhora presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, quero saudar também a Silmara, que está aqui secretariando hoje muito bem, no lugar do diretor Júnior Terra. Aos demais presentes aqui nesta casa, quero saudar o ex-vereador e presidente também desta casa, Lucas Campos, o senhor Jair Souza, o Marcos Ovalle, e, de certa forma, uma saudação especial aqui para dois jovens que estão aqui, que é a Maristela e o Arthur, futuro da nossa cidade. A nossa cidade depende de vocês. Talvez aí tenha vereador, tenha prefeito ou prefeita, médico e assim por diante, né? Que Deus abençoe vocês. O muito importante é a presença de vocês aqui para conhecer de mais de perto o trabalho dos vereadores. E também saudar a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores. Uma ótima noite a todos. Vou ser bem rápido. Proposição 070, 71 e 72 e a 76 dos colegas vereadores, o Everton, o Luiz Felipe e o vereador Juliano. Essa coisa assim que a gente sempre bate e sempre pede, né, vereadores? Com todo respeito, claro, por todos os secretários, e hoje, vereador Leandrinho, eu vou fazer uma palavra que tu sempre fala, várias vezes a tua fala, políticas públicas, e tudo o que abrange isso. É esses pedidos, assim como aquele pedido que eu fiz na outra sessão das lâmpadas, esse planejamento que às vezes a gente acha que poderia ser sempre um pouco melhor, e também, claro, alguma coisa tem que estar para a gente pedir aqui também, né? Senão a gente não tem mais muito o que fazer. Mas eu creio que poderia, sim, ser feito de uma outra maneira. Tá? Mas, né? Segue assim, então eu parabenizo vocês, porque isso é o dia a dia da nossa população, e nós vereadores estamos, é o que nós somos o para-choque do executivo, né? Claro que hoje, com as redes sociais, eles ficam mais próximos, mas esse pedido de vocês, por que eu estou falando? Porque é muito importante, porque isso aqui é o básico, e não só aqui na Barra, mas todos os poderes executivos das outras cidades também têm que atender o básico. Então esse pedido aqui é muito importante, e claro, sou favorável a eles. Quero aproveitar aqui também o do 069 do vereador Everton. Muito importante,
vereador Everton. Questão de ordem, senhor presidente, só para esclarecer, desculpa, vereador. Não entendi qual pedido meu que o senhor está relacionando.
Ah, perdão, vereador, eu achei que o senhor estava aqui. Não, perdão, eu errei. Era só o vereador Everton, o vereador Juliano e o vereador Felipe. Eu citei o seu nome quando o senhor se refere às políticas públicas. Isso. Não me perdi. Dos bombeiros civis, vereador Everton, muito importante também. Isso aqui já foi uma pauta na época que o Lucas também estava aqui. E, enfim, ficou, não se concretizou. Sobre da vereadora Kátia, que fala dali do PA, do pronto atendimento, que denomina Dr. Vilmar Bischoff, pronto atendimento na nossa cidade de Barra do Ribeiro. Muito importante isso aqui, e ele merece, porque ele foi mentor, e eu me lembro quando iniciou ali as obras, e infelizmente não foi dado continuidade nos próximos, não querendo ser aqui, né, não falo, não vou citar não, mas nos próximos que seguiram ali depois dele, depois daquela eleição, infelizmente não deu continuidade, aquele prédio ficou lá, digamos que abandonado, mas hoje, graças a Deus, está lá funcionando. Então, muito bem, muito parabéns, vereadora Kátia, muito importante isso aqui, com certeza o doutor Vilmar merece. Presidente, eu vou deixar para o... tempo está terminando, eu vou deixar para o grande expediente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, as pessoas presentes nesta casa, já citados pelo colega vereador João, e em especial a minha filha Maristela. Vamos lá. Então, hoje a gente tem alguns pedidos de proposição. Proposição 069, que o Executivo Municipal veja a possibilidade de ceder um espaço físico e uma ajuda de custo mensal por tempo determinado. Né? A minha sugestão é de um ano para os custos básicos ali do pessoal ao Corpo de Bombeiros Civis, com a implantação desse serviço aqui no nosso município. Como já citado aqui, já teve em pautas algumas vezes, né? O pessoal esteve procurando a gente durante as semanas aí, para ver se a gente consegue, de fato, agora implantar esse serviço no nosso município, serviço esse de essencial necessidade para a nossa cidade. Vou citar aqui também a proposição de número 076, da colega vereadora Kátia Feijó. É muito justa essa homenagem ao doutor falecido, já Vilmar Bischoff, né, que coloca o nome dele ali no nosso pronto atendimento. Doutor Bischoff foi prefeito por 2 mandatos, me corrijam, mais de 2 mandatos, né? Então, muito merecido, parabéns, vereadora, tem total apoio da gente. Proposição de número 074, indicativo de projeto de lei, dispõe sobre a construção e a manutenção de passeios públicos, calçadas acessíveis e altera os artigos 120, 258 e 260 da Lei Municipal número 103 de 1963. Né? Então, a gente atualiza um pouco essa lei municipal, que ela é bem antiga, e pede também um especial atenção, né, da comunidade em geral, principalmente dos comércios, para os nossos passeios públicos, para as calçadas. Né? Hoje a gente tem chamado piso tátil, né, que se coloca nas calçadas, principalmente na frente dos comércios. É claro que a gente não vai sair exigindo isso de todo mundo já de imediato, mas principalmente as novas, aí a gente vê que a cidade está evoluindo bastante, tá crescendo, a gente está recebendo novas empresas, novas lojas, né? Então, que quando se faça as novas calçadas, já se faça dentro da lei vigente agora, que se atualize esta lei. Então, proposição minha também, de número 076, a pedido de moradores, né, da Travessa Carlos Pinto, tapar buracos e, se necessário, colocar material. A gente acredita aí que o nosso secretário de obras vai atender, se é que já não atendeu. Isso aqui eu fui no começo da outra semana, lá logo depois da nossa sessão, né, os moradores da rua pediram para nós. E por último, né, projeto de lei que nos chegou à casa, 021 de 2022, altera o artigo 1º da Lei Municipal 1081 de 1995 e da outras providências. Esse projeto de lei fala da expansão urbana lá do Douradilho. Esse assunto foi... Já tivemos duas audiências públicas onde tratou desse assunto com a comunidade, já foi bem explicado para a comunidade, e a gente entende que isso é um avanço não só para a comunidade do Douradilho, como para todo nosso município. Passa a palavra.
Obrigada, vereador Everton. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Cumprimento o assessor da Secretaria da Fazenda, o Jair, né? O Lucas, nosso colega, ex-presidente dessa casa, o Marcos, e as nossas crianças, né? Os nossos jovens, que amanhã ou depois estarão aqui nos representando, se não aqui na Câmara, em qualquer outra oportunidade dentro do município, a Estelinha e o Arthur. Bem-vindos, a prof. Fica feliz em vê-los aqui. Quanto ao projeto de lei 021 de 2022, que delimita o perímetro urbano do segundo distrito Douradilho, já foi colocado pelo vereador Everton. Sim, já tivemos audiências públicas, uma o ano passado, se repetiu a semana passada, a outra audiência. É um assunto bastante polêmico e às vezes as pessoas não estando bem esclarecidas, torna-se um pânico. Mas o que não é pânico algum. Por quê, gente? Que eu entendo assim, e é o que diz, né, o projeto de lei. Hoje, as pessoas relacionaram muito a esse projeto de lei à cobrança de IPTU. Independe deste projeto de lei essa cobrança, gente. Por que que eu digo isso? Na localidade que já tem os serviços básicos, energia elétrica, água, escola, posto de saúde, isso já existe lá no Douradilho. Tanto é que uma rua já é cobrada IPTU. E se fosse ilegal, não poderia existir essa cobrança. Então, este projeto de lei, ele aumenta este perímetro, né? E ele vai delimitar para quê, gente? Para organizar aquela comunidade. As pessoas vão poder fazer dos seus terrenos, ter a sua escritura, poder, se quiserem, vender é uma oportunidade de até poder vender através de financiamentos, que hoje isso não pode ocorrer. Então, a gente entende que é uma organização da comunidade, é para organizar, porque quanto a cobranças, isso já poderia estar acontecendo, e uma rua já paga, né? Então, assim, isso já aconteceu no Passo da Estância, né? Foi em 2019, se eu não me engano, 18, no Passo da Estância, e lá ainda não cobram nada de IPTU, então aí se vê isso, né? E nessa nossa última audiência pública da semana passada, isso ficou bem esclarecido para a comunidade. Então, os que não puderam vir aqui, eu tenho certeza que assistiram pelo Facebook, né? Então, ficou bastante esclarecido. Eu acredito em organização, né, da comunidade. E nisso, uma melhoria e um crescimento para o Douradilho. Quanto ao projeto de lei, por mim, apresentada a esta casa, que denomina o nosso pronto atendimento municipal, que hoje assim é chamado, de Dr. Vilmar Bischoff. Gente, fui secretária da Saúde lá em 2011, né? Acompanhei, nasci e me criei aqui, vi a luta. Quem de nós não conheceu o Dr. Vilmar, né? Que atendia a todos, sem distinção, sempre acolhendo, desenvolveu seu trabalho como médico.
Vereadora, vai usar o tempo
de líder. Tempo de líder, por favor. Sempre dentro do nosso município, ele era concursado do Estado, onde, na época, ainda era o nosso posto de saúde, a unidade básica de saúde, se chamava na época, era do Estado, e ele, como médico concursado, fazia o atendimento ali, né? No seu consultório particular, particular entre aspas, porque todos que ali chegavam, ele acolhia, com certeza, todas as nossas famílias por ele passaram, né? E foi o idealizador da primeira pedra do nosso antigamente chamado hospital, né? Que era para ser. Então, ele idealizou como prefeito, já lá, enquanto vice-prefeito do Sirineu, foi quando a obra foi concluída, juntou a comunidade, né, todos os empresários, agropecuaristas, todos os setores se juntaram. Eu me lembro que, na época, faziam, falo lá da minha sogra, Geni Feijó, que participou deste grupo. Lembro também do dono da Ouro Branco, Eli Barbosa, participou também desta comissão. Eles juntavam, gente, cargas de vaca e levavam até Guaíba, que a feira acontecia lá, e vendiam e retornavam esse dinheiro para fazer mais uma etapa, né? E tantos outros prefeitos que, de alguma forma ou de outra, deram andamento à obra, né? Mas ele foi o idealizador, ele lutou para que se concretizasse toda aquela estrutura de prédio ali. Então, nada mais justo e louvável, né? A gratidão, porque se hoje não funciona um hospital, mas hoje nós ali temos uma bela estrutura de saúde, com raio-x, ecografia, especialidades médicas, um pronto atendimento 24 horas, está chegando aí o CAPS em seguidinha, né? Então, é uma bela estrutura que a gente tem que ter gratidão por essa ideia, né? Por vislumbrar o futuro em Barra do Ribeiro. Então, foi com essa intenção de gratidão, de reconhecimento ao Dr. Vilmar Bischoff que entrei com esse projeto de lei. Quanto às proposições dos colegas, todas elas, claro, de relevância. A gente entende que tanto a acessibilidade proposta pelo vereador Everton, quanto os pedidos dos colegas de arrumar, para patrolar, limpeza de valo, enfim, todas são solicitações da comunidade. Temos também o projeto apresentado pelo vereador Leandro, também de grande importância, né? Que é as escutas protegidas, que é uma interligação, eu em conversa com ele ali antes da sessão, é uma interligação entre os poderes, né, vereador, para que possa proteger, dar uma maior segurança às nossas crianças, enfim, a qualquer necessidade que venha. É sigiloso isso, mas é de bastante importância que tenha essa interligação entre Secretaria da Assistência Social, entre o judiciário, né, entre todos os setores. Então, também de grande relevância e importância a todos nós, barrenses. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora Kátia. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, cumprimento a todos, a presidente, os colegas vereadores, vereadoras, as pessoas presentes, os jovens, Arthur Estela, Jair, o Marcos Ovalle, todas as pessoas da casa e o pessoal que está nos assistindo em suas casas. Primeiramente, eu quero dizer que todas as proposições são muito importantes dos colegas que pedem bueiros, estradas, consertos. Também, hoje à noite, eu estou fazendo parte de uma moção que o colega vereador Jorge Leandro Caldas me convidou para participar, e prontamente eu sou favorável, que é a moção... que é a moção contra a PEC, essa PEC que vem fazer as cobranças das escolas públicas. Sou defensora da não cobrança, porque grata, porque os meus filhos se formaram em escola pública, por mérito, claro, e eu sei o que é pagar escola particular, então eu sou favorável. Também da proposição do colega da escuta protegida de crianças e adolescentes, que essas pessoas já são tão sofridas e é um direito que as protege. Mas eu vou me deter mesmo na pauta, que é o projeto de lei 021, que esse projeto de lei ele delimita o perímetro urbano do Douradilho, referente à expansão urbana. Então, o que eu tenho para falar a respeito deste projeto? Este projeto foi realizada uma audiência pública na comunidade de Douradilho, onde lá estiveram presentes vários colegas vereadores, algum pessoal também da administração. Neste dia, infelizmente, eu digo isso e repito para meus colegas, a apresentação ela não teve um sucesso. Essa apresentação ela não foi feliz. A comunidade não ficou clara do objetivo desta expansão urbana. Teve um segundo momento, que foi realizado aqui nesta casa, para ter maiores recursos. Tá? Hoje eu escuto alguns comentários que ela não teve ampla divulgação. No momento que eu soube a data, eu postei em todas as páginas de Instagram, Face, Status, e teve uma ampla divulgação. As pessoas que vieram aqui da comunidade do Douradilho, tá? Apesar de que disseram que é longe, mas é longe para todas as finalidades. E neste dia, as pessoas que vieram aqui aprovaram este projeto, bateram palmas para este projeto e aderiram ao projeto. Inclusive, mesmo as pessoas que estavam aqui defenderam, depois citaram assim, que não querem cometer o mesmo erro que há anos atrás teve a possibilidade de um plebiscito de participar de Sertão Santana, que na época não foram favoráveis e que hoje seriam. Então, eu, vereadora, hoje eu estou decidindo um bem que eu considero que é um benefício para esta comunidade. E eu vou colocar aqui o meu entendimento. Como Passo Grande, desde 1980, já tem esse projeto aprovado de expansão urbana. Passo da Estância, desde 2018. Douradilho, ele já é um distrito do quilômetro 334 até a rua da escola a 200 metros.
Vereador.
Sim.
Presidente, pode dar o meu tempo de líder para ela ali, que ela vai precisar. Passo okay. Para com a colega Janete.
Tá, muito obrigada, vereador colega Juliana. Agradeço. Que eu não fico me atropelando. Então, Douradilho, desde 2008, agora eu falo mais calma, viu? Não tenho tempo. Eu sei falar rápido e sei falar calma também. O vereador Anacleto, ele aprovou Douradilho como distrito. Do quilômetro 334 até 200 metros da rua dessa escola. Como já colocaram na audiência pública, e as colegas aqui, vereadora, já colocou, independente de ser extensão urbana, tem uma rua que paga IPTU. Assim como o prefeito tem autonomia, e qualquer prefeito, qualquer cidade tem para fazer o georreferenciamento e atualizar todos os imóveis, o prefeito Jair fez. Não é um projeto nosso, dos vereadores, não fomos nós quem implantamos, mas o prefeito Jair tem essa autonomia, sim, ele o fez. Então, o que cabe a nós esclarecer para a população? Agradeço esse tempo que eu tenho a mais para poder dizer o que é o entendimento. Independente deste projeto ser aprovado ou não, o prefeito pode cobrar o IPTU se ele quiser. Sim, assim como ele cobrou daquela rua. O que que o georreferenciamento vem a fazer no Douradilho agora? Ele vem regularizar todos aqueles imóveis que somente tem um documento lá de compra e venda. Digo que tem uns que nem tem, porque eu queria comprar um terreno, fui ver, não pude comprar porque não tinha documento nenhum. Agora vai poder ser regularizado, as pessoas vão valorizar os seus imóveis, vão ter um documento na mão. E também isto vai dar alguns direitos para essas pessoas. Esse, né, além de delimitar e localizar o imóvel no tempo e no espaço, a localização do terreno com seus limites, características, a confrontação. Algumas vantagens que eu penso que nunca ficaram bem claras e bem esclarecidas, por exemplo, levantamento das características do imóvel, regulamentação deste imóvel, valorização do imóvel no mercado, a possibilidade de um financiamento com os dados corretos, né, bem certinhos, para um possível financiamento bancário, quem sabe, e que esse imóvel, depois, ele consiga ser registrado. E, hoje à tarde, assim como eu, está presente aqui, Jair Souza, o secretário não está porque está com Covid, fui até a secretaria, tive mais esclarecimentos, me prestaram as informações. Tá? Infelizmente, eu só lamento porque o mapa, não sei se todas as pessoas conhecem, mas o território vai da Casa Rural, que já é por decreto do prefeito Anacleto, quilômetro 334, e o que ampliou é até o Cemitério dos Dias. 500 metros, assim, aí eu não posso falar agora que teria que ter todas as delimitações. Então, o que que acontece, gente? Hoje, eu estou aqui numa posição de vereadora, decidindo pela minha comunidade. E só vou repetir, eu também não quero cometer o mesmo erro. Para quem não sabe, eu sou professora, mas eu pensei na minha campanha professora, eu já sou. Então, eu não precisava levantar a bandeira de professora, professora, eu já sou. Eu quero o progresso e o desenvolvimento para a minha comunidade local. Tem muita coisa, sim, para melhorar, claro. E nós, assim como na cidade, com certeza, a partir da data de hoje, se esse projeto for aprovado, Douradilho vai ser visto com outros olhos. Uma coisa que eu deixo bem claro, nós não temos que mendigar nossos direitos. Nossos direitos são claros e definidos. Tem muitas coisas, muitos projetos que Douradilho já tem que ser implantado já. retornando, porque eu me perdi na fala, então, hoje à tarde ainda eu falei com o prefeito Jair, eu disse, prefeito, quero ouvir do senhor. O que, que vai ser feito com as pessoas menos favorecidas, porque nem todos têm os recursos? Ele disse assim, ó, vereadora, isso nós podemos fazer as exceções da lei. Então, era isso, gente. Eu conto com as exceções da lei. Ninguém, nenhum de nós aqui, principalmente eu que sou de lá, penso em prejudicar o meu povo, a minha população. Eu penso no progresso, já vou concluir, no desenvolvimento e que isso vá trazer mais benefícios para a nossa comunidade.
Obrigada. Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Boa noite, presidenta. Silmara, assessora parlamentar dessa casa, que hoje assessora a mesa de trabalhos, colegas vereadores, colegas vereadoras, ex-presidente dessa casa, vereador, candidato a prefeito na última eleição municipal pelo Partido Socialista Brasileiro, Lucas Campos, Jair, assessor da Secretaria da Fazenda, meu companheiro, grande amigo, parceiro, também candidato a vereador no último pleito, Marcos Ovalle, que também é presidente do CDL aqui do município, que é bom lembrar que nós temos o CDL no município da Barra do Ribeiro, e também membro da Comissão de Saúde do município. Arthur, a filha do nosso colega vereador Everton Antunes. Quero primeiro parabenizar a fala da minha colega vereadora que me antecedeu, Janete, porque a gente ouve muito mesmo, Janete, às vezes em alguns projetos, algumas propostas, que parece que os vereadores querem o mal. E os vereadores, eu já disse nesta casa, senhora presidenta, e reforço, os vereadores têm hoje a imagem de ser um obstáculo do crescimento, do desenvolvimento, de qualquer ação do município. Porque os próprios parlamentos ficam sempre com o ônus, vereador Juliano, e o bônus fica sempre para o Poder Executivo. Muito culpa dos próprios parlamentos, de não exigir o seu principal papel, que é, sim, fiscalizar o poder público e, ao mesmo tempo, propor ações que sejam de melhoria para o bem comum. A política é feita para o bem comum. Então, eu quero parabenizar a vereadora nas suas colocações. Nós, como Comissão de Infraestrutura, Saúde e Meio Ambiente, onde fazem parte o vereador Everton e a vereadora Kátia, nós cumprimos todos os ritos possíveis para fazer que este projeto chegasse hoje em condições legais para votação. Registro isto, vereador Felipe, porque eu sou um entusiasta da democracia participativa. Nós somos representativos aqui. E a participação popular é muito importante para a gente tirar qualquer dúvida. Exige muito, claro que exige. Vai ter discussões, vai ter distorções de alguma pauta ou da pauta que está
sendo proposta, mas é importante a participação popular. A participação popular te diminui qualquer possibilidade de erro no futuro. E como a vereadora Janete, que é moradora do Douradilho, vereadora, e eu vi numa postagem também pessoas que estiveram aqui parabenizando e depois dizendo que não queriam cometer o erro de não ter ido para Sertão Santana, o Douradilho. Nós temos que ter responsabilidades, né? E nós todos aqui temos responsabilidades. Concordo e vou votar favorável a esse projeto, assessor Jair, pelo fato que eu também acredito que nós precisamos, no futuro próximo, também um plano diretor na cidade. Nós não temos população suficiente, presidente. E já, quando acabar meu tempo, já solicito o tempo de líder para concluir. Nós não possuímos população suficiente para um plano diretor, mas a gente possui uma dimensão muito grande territorial que nós precisamos, sim, realizar esse plano diretor, principalmente, além do desenvolvimento econômico, social, mas principalmente ambiental, que a Barra do Ribeiro não tem. Então, nós precisamos fazer de forma... É um projeto longo, que vai haver muito debate, muitas discussões, muitas colaborações, né? Mas a gente precisa fazer. Então, eu concluo sobre o projeto, que eu sou favorável, entendo a população do Douradilho, as suas reclamações justas e necessárias e merecidas reclamações do interior de nossa Barra do Ribeiro. E não é dessa gestão, é de todas as gestões que passaram, vereador João Francisco. Não é de 30 anos, está melhor que 30 anos atrás, não. Todas têm que melhorar a atenção, sim, ao interior. A respeito dos nossos pedidos que a gente assina, o primeiro que eu assino de forma individual, né, que eu venho solicitar para o Poder Executivo a implementação da Lei Federal 13.431 de 2017, conhecida como a escuta protegida, o principal objetivo dessa lei é coibir a revitalização de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A implementação dessa lei, em nosso município, envolve todo o sistema de garantia de direitos e adolescentes. Envolve para as pessoas que estão nos assistindo, é uma proposta que já existe, inclusive uma cartilha que eu tenho em mãos aqui e coloco à disposição, caso o Poder Executivo tenha interesse de implantar essa lei aqui no município, essa cartilha com passo a passo para a implementação da lei no município, com o Conselho Tutelar, rede de ensino, rede de saúde e assistência social. Assim, nós podemos trazer profissionais que já implementaram a lei em outros municípios para palestras, reuniões, para nós adotarmos essa política pública aqui no município. A respeito da nossa moção, que eu assino em conjunto com a vereadora Janete, vereador Juliano, e também peço à assessora parlamentar Silmara para incluir o vereador Felipe, que foi um erro, peço desculpa, Felipe, que na hora de encaminhar o pedido não tem incluído o vereador professor Felipe. É sobre a moção da PEC 206 de 2019, que visa instituir a cobrança de mensalidades nas universidades públicas do Estado brasileiro. Venho a público repudiar a tentativa de destruir todas as universidades públicas brasileiras. A PEC 206 de 2019 abre um espaço para cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Isso expressa um descaso aos trabalhadores e à população mais pobre do país. Queremos as universidades expresse diversidade do país. A universidade brasileira é da classe trabalhadora. A cobrança de mensalidade nas universidades públicas é mais um ataque no sentido de elitização do ensino superior brasileiro. Historicamente, vereador Juliano, as universidades foram um espaço de elite, um espaço para quem pode e não para quem quer. São recentes as políticas públicas educacionais que fomentam a sua democratização, acesso aos mais pobres. Com essas ações, a educação superior pública passou a alcançar os status para os mais pobres da sociedade. Não a PEC 2019, não a mensalidade na universidade pública, por uma educação pública, gratuita, laica, presencial, socialmente referenciada e de acesso universal. Então, subscreve, já vou concluir, presidenta, subscreve os colegas juntamente comigo, os colegas vereadores Felipe Naibert, do PSDB, Juliana Duarte, do PSD, e vereadora Janete, do PSD. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe Naibert.
Então, primeiramente, boa noite a todos. Presidenta, colegas vereadores e vereadoras, nossa assessora hoje, Silmara, os aqui presentes na casa, Marcos Ovalle, Arthur, Jair, assessor da Secretaria da Fazenda, esposa do colega vereador Everton, fugiu o nome agora. Licéria, e nosso ex-vereador, né, e presidente dessa casa também, colega e amigo, Lucas Campos, e demais funcionários e todos que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores. Então, falando primeiramente que os colegas falaram muito bem referente ao nosso projeto aqui encaminhado, né, pelo Executivo, projeto de lei 021 de 2022, que altera o artigo 1 da Lei Municipal de números 1081 de 1995, né, e da outras providências. A gente teve duas audiências, né, públicas referente a esse projeto. Participei das duas, uma foi lá no Douradilho, e, na comunidade, e a outra foi aqui na Câmara de Vereadores na semana passada. Essa da semana passada a gente estava com demais assim, informações, né, e toda a estrutura do projeto, como vai ser desenvolvido, né, o georreferenciamento, o rapaz presente que também explicou certinho. Como os colegas falaram, a vereadora Janete falou, vereadora Kátia, vereador Leandrinho, né, se faz necessário, né, essa mudança na lei para trazer algumas coisas que possam ser ajustadas aí no perímetro do Douradilho. Também são válidos, né, todas as demandas que foram apresentadas nessas duas audiências pela comunidade, né, né, vereador Leandro? Todos os anseios que a comunidade apresentou, né, e isso a gente não está dizendo dessa administração, mas como o vereador Leandro falou, é um histórico, né, que vem de anos que a comunidade gera esses anseios e preocupações. mas o projeto é válido, né? Foi bem explicado, no, na, principalmente na segunda audiência pública, né? E, então, sigo favorável o voto também. Seguindo aqui, as proposições dos colegas, né, são todas válidas, né, são pedidos importantes. Quero pontuar a minha proposição aqui, 070, é um pedido de providência, que eu encaminho à Secretaria de Obras, né, é um pedido da comunidade, das pessoas que frequentam ali, circulam ali, passam por ali, né, no, moradores, que são a limpeza dos valos e a passagem da máquina na estrada do Caburé. Com esse período de chuva e o trânsito, né, tem se criado muito buraco, valos, e aí está dificultando a passagem. E de noite escura, às vezes, não, os moradores ali que circulam não conseguem enxergar e acabam até prejudicando, né, e estragando também veículos e o seu transporte. Proposição 071, também um pedido, né, de providências, caminhada à Secretaria de Obras. É referente ali à Estrada do Cortado. Tenho recebido última semana aí alguns pedidos e até uma foto da referente à estrada. Eu sei que estão mexendo na estrada, né? Mas ali o pessoal está bastante preocupado porque atolou ali já carro e o caminhão do lixo também e uma máquina ali. E a estrada está bem com bastante barro e tá perigoso ali para circular. E também algum trecho ali, né, nesse ponto da estrada ali, a iluminação pública também. Sei que o secretário vai olhar aí com atenção, né, e assim que já andei conversando com ele, né, sobre esse pedido. Pontuo ali também o importante ali, o pedido da vereadora Kátia, acho que o Marbichol foi um grande ser humano, uma grande pessoa dentro do município de Barra do Ribeiro.
Vereador, o senhor vai usar o seu tempo de líder.
Sim, tempo de líder. E acho que é de importância esse pedido aí, né, no, referente ao projeto aí, ao pronto atendimento. Junto com os colegas aqui, como o vereador Leandro, né, agradeço o convite do vereador Leandro, né, junto com os colegas Leandro, Janete e Juliano, né, também sou contra, e referente à moção de repúdio, né, a PEC 206 de 2019, que visa, né, a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Sabe que as universidades são de ensino de qualidade, são de grande importância dentro da estrutura e do cenário, né, todo. Então, não sou a favor da cobrança, sei que está lançada essa PEC, mas sou contra. Então é isso, presidente. Volto depois no grande expediente.
Obrigada, vereador. Passamos então para o grande expediente, com a palavra vereador Juliano.
Boa noite, colegas vereadores, vereadoras dessa casa, vereador Lucas Campos. Boa noite às crianças que estão aí, aos demais povo barrense. Que Deus abençoe a todos. Bom, eu vou ser rápido na minha fala, aqui no grande expediente. Vou começar pelo projeto de lei número 01/21/2022, que é do núcleo urbano do distrito Barra do Ribeiro, Douradilho. Ali sobre a minha posição do meu voto, ali eu sou favorável, né, que vai ser votado nesta casa. Já tivemos discussões, tivemos debate, por dois eu consegui estar no último. E ouvi, não me manifestei no último debate que nós tivemos aqui, na última conversa com alguns moradores do Douradilho, juntamente com a Janete, colega de partido. que reside ali em Douradilho, né, conversando com ela, com os demais colegas, e é pegar o gancho do colega vereador Leandrinho. Tem o ônus e o bônus, né? Eu sou alguém que eu reivindico muito, sempre os meus pedidos aqui é encanamento, é esgoto, é iluminação pública. Então, a gente acreditando com a forma do IPTU sendo cobrado, os direitos das pessoas se tornam também mais, também se tem mais direito para a população. Não é questão de tirar o dinheiro de alguém, ou do rico, ou do pobre. É regularizar, é a mesma coisa do ter um carro, é simples. Um carro com documento e um carro sem documento. Um carro sem documento é uma avaria, não vale nada. E um carro documentado, ele tem seu valor. Também falar sobre esta moção de apoio que eu assino junto com o Leandrinho, vereador Leandro, vereadora Janete e vereador Felipe, né, de repúdio à PEC 206/2019, que visa instituir a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, né? Então, a nossa fala aqui é não à PEC, não à mensalidade na universidade pública, por uma educação pública gratuita, laica, presencial, socialmente referenciada e de acesso universal. Esta é a nossa fala sobre esta moção e as coisas desse país, em vez de diminuir, ela está aumentando. O pobre está cada vez ficando mais pobre, a dificuldade está cada vez se alastrando. O troço, em vez de regularizar, melhorar, o troço está progredindo para trás. Quando a gente vê um direito que foi constituído a um estudante, que é o futuro, como foi dito aqui nesta casa, que tem duas crianças, ser regredido, ser tomado, que isso quem vai ser garantido é o filho de um pai que tem um salário mínimo, um salário básico, que ganha um salário e meio, quanto muito dois salários, é o filho dele que vai ser garantido esta faculdade. Então, a gente não pode progredir, a gente tem que avançar. E a gente tem visto todos os dias. Isso é triste. E também o meu pedido de providência aqui do vereador Julián é que nem eu falei. É mais da comunidade. Nós estamos há 40 dias. 40 dias nós estamos com a calçada da Extremosa aberta, com o voeiro aberto e na Rosa de Souza Terres aberta. Está aberto há 40 dias. Eu, em última instância, eu trago para esta casa. Eu tento conversar com secretários do município. Quando tiver que elogiar aqui, vou elogiar. Quando tiver que parabenizar, vou parabenizar, indiferente de partido. E quando tiver que cobrar, nós vamos cobrar aqui. Então, nós estamos há 40 dias com calçamento aberto na Avenida Extremosa. No calçamento, daqui a pouquinho, se não se fechar, vai se perder. O esgoto ao céu aberto na mesma Extremosa. E com o esgoto aberto na Rosa de Souza Terra. Já não está mais nem entupido, já está aberto. Foi mexido lá, meu colega Leandro. O pessoal mexeu, mas o pessoal esqueceu de voltar ou para colocar o cano ou para acabar o serviço. Então, os pedidos são mais hoje da, e sempre será da comunidade que nos elegeu para fiscalizar as obras públicas do município e ser a porta-voz deles aqui nesta tribuna, como todos nós temos. Devo a palavra, uma boa noite.
Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite novamente. Né, então, aqui no Grande Expediente, a gente vem falar. Hoje tivemos a colocação da segunda caixa d'água pela Corsan. É, lá no bairro Três Vendas, eu estive lá com o vereador João Francisco, eu vi que o vereador Pastor Juliano também esteve presente lá, não no mesmo momento. É, foram colocadas já, estivemos lá junto com a gerente da Corsan, a senhora Letícia, que nos passou que em breve, muito em breve, vai ser colocado realmente em funcionamento, né? Faltando somente agora a parte da ligação mesmo dos canos, tanto lá das Três Vendas, quanto lá da Mate Doce,
Então, a população agradece, né? Tivemos também essa semana, não pude estar presente, mas a gente está fazendo uma campanha para isso também, que é o lançamento da campanha do agasalho, né, que teve lá no Calçadão, a nossa secretária Viviane, nosso prefeito em exercício, Vitor Motim, também esteve presente. Então, a nossa população, a gente sabe que é uma população muito solidária, né? Temos aí vários pontos de coleta, inclusive aqui na casa é um dos pontos de coleta de agasalhos. Lembrando que não adianta a gente trazer aquela roupa que não digo que não usa mais, né? Mas que realmente não tem mais condições de uso. Né? Então, vamos trazer ali um cobertor que esteja em condições de uso, uma jaqueta que esteja em condições de uso, um sapato que esteja em condições de uso, né? Para as pessoas aí que mais necessitam, será distribuído pela nossa secretária e a sua equipe. Não posso deixar de falar aqui também da fala aqui da colega vereadora Janete sobre o PL lá do Douradilho, colega vereadora que nos deixa muito tranquilo, né, em votar favorável, muito favorável a esse PL, colega vereadora que é moradora lá do Douradilho, que, vamos dizer assim, esmiuçou, né, esse projeto. A gente sabe que ela teve no secretário por mais de uma vez, ela teve no prefeito. Então, quero dar os parabéns à colega vereadora Janete, que está, né, que vota também tranquila, por ter, né, se inteirado muito desse assunto, ter corrido atrás, né, em respeito à sua população lá do Douradilho. Deixo uma boa noite a todos.
Obrigada, vereador Everton. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhora presidente, todos os colegas vereadores e vereadoras, todos que nos assistem pela página da Câmara. Eu vim mais aqui só para colaborar mesmo pelo projeto enviado pelo Executivo. A vereadora Janete já falou tão bem aqui também, assim como a vereadora Cátia, a vereadora Évito e os outros colegas, projeto de lei 021. Só para colaborar que, ali no Passo Grande, mais ou menos 20 anos, já é expansão urbana e hoje, até hoje não foi cobrado IPTU. Claro que, em Passo da Estância, em 2018, né, quando o Lucas era presidente daqui da casa, nós tivemos lá, fizemos uma audiência pública também, assim como foi feita agora no Douradilho, e foi feita uma outra aqui também, aqui nesta casa. Só para esclarecer, assim, se alguém do Douradilho nos assiste aqui, não está sabendo também, aquela vez surgiu uma dúvida lá, vereadora Janete, vereadores que estavam lá presentes. Por exemplo, se existe uma área que está dentro da expansão urbana e é rural, e ela provar que ela é rural, ela vai continuar sendo rural ali naquele seja uma lavoura de arroz, seja criação de gado, enfim, e não será cobrado IPTU. Outra coisa que questionam a gente também é a questão da, mas vão cobrar IPTU. Sim, mas lá já tem todos os requisitos necessários para que seja cobrado. Aí tem outra questão. Mas aí falta isso, falta aquilo. Aqui no centro também falta, no Passo Grande também falta, em outras cidades também falta. Então, eu volto a falar naquela palavrinha que eu falo desde 2017, planejamento. A gente sabe que não é fácil cuidar de uma cidade, ainda mais do tamanho da Barra, que ela, o nosso interior é muito grande, mas no momento que a gente fizer um bom planejamento, vereador Leandrinho, a gente consegue atender todas elas, ainda mais o fato, agora estou falando do Douradilho, me referindo ao Douradilho. O Douradilho tem uma grande importância, economicamente falando, vereadora Janete, para a nossa cidade. Então, nós temos que atender. Olha quanta produção de arroz aqui, de soja tem na nossa cidade. Olha quantos quilômetros de estrada de chão tem que ser arrumadas e mantidas E a gente sabe que não é fácil, porque às vezes a patrola passa num dia, infelizmente, isso aí até hoje, não sei por quê, que passa, a patrola passa num dia, no outro dia chove. Não sei, hoje é tão fácil de ver aí, né? Se vai chover ou não, com todo o respeito à minha crítica construtiva. Enfim, fica essa dica aí, né? Só olhar aí que a gente vê se vai chover ou não, e de preferência que essa máquina seja passada, vale, depois da chuva e não antes. Isso não é agora, isso é... Eu perdi os cabelos assistindo isso, essas cenas no interior. Sou morador de lá a vida toda. Então, a gente até fica sem palavras, mas enfim. Então, vereador Janete, eu tenho um carinho muito grande pelo Douradilho, estudei lá e fiz vários amigos lá. Congregava lá até pouco tempo, hoje eu congrego aqui no centro, na Assembleia de Deus. Enfim, esse contato que a gente tem, e o nosso ponto de referência lá no Douradilho era o restaurante das Cucas, e hoje nós temos até uma empresa do John Deere, uma loja da John Deere lá, e uma loja de carro, e é notável e notório aqui o quanto a nossa cidade tem melhorado e vai melhorar muito mais ainda. É só nós sairmos aqui, irmos em direção à Picada, nós vamos ver quanto o nosso comércio está aumentando e está crescendo. Isso mostra, apesar das falhas que existem, em todo lugar existe, porque onde tem um ser humano tem falha, isso mostra o quanto nós estamos melhorando como cidade. Mas para nós melhorarmos como cidade, colegas vereadores e todos que nos assistem, nós temos que melhorar como ser humano. Se nós não melhorarmos como ser humano, nós não vamos conseguir fazer uma cidade melhor. Não adianta a gente culpar A, B ou C. E eu sempre falo uma coisa, presidente, às vezes o prefeito leva a culpa de coisas que nem sabe. Então, esse tempo eu falei numa fala, é um corpo humano. E esse corpo da prefeitura, que não é humano, na minha comparação, se o rim está bem, os outros órgãos também vão bem. Agora, se um órgão dá problema, vai prejudicar todos os outros. Então, esse feedback, essa parceria que tem que ter entre todas as secretarias, e deixando as suas vaidades de lado, e vaidades políticas e ideologias, se a gente não se unir, não fazer uma cidade melhor, uma Barra melhor, a gente não vai para frente. Mas a gente tem ido para frente, porque é visível aos olhos de todos. É só a gente sair aqui na avenida, é só ir lá no Douradilho, ver o quanto o Douradilho cresceu. Isso é o progresso da nossa cidade. Nós não temos como ir contra esse progresso. Não tem como ir. A ideia, lá o Douradilho cada vez vai crescer mais. Terminando meu tempo, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Pois é, eu me dei bem, os colegas estão dizendo, porque o colega Juliano, muito gentil, passou o tempo de líder, né? Então, no início.
É, mas a gente errou, mas não tem problema. A gente
Então foi por uma boa causa, então. Tá bom, agradeço o espaço. Então, assim, dando seguimento à fala dos colegas vereadores, seguindo o raciocínio do vereador e colega João Francisco, que estava colocando... O Douradilho, ele expandiu muito, sim, nos últimos tempos. Foram empresas de trator, maquinários, temos também empresas que... Eu estou falando de empresas de carro, né? Revendas, processamento de arroz e fábrica também de ração. Isso gera muitos impostos para a Barra do Ribeiro. Então, assim... Qual é a minha preocupação que eu coloco hoje? E eu acredito que seja de uma grande maioria que me procurou particular e disse assim, nós não queremos cometer o mesmo erro que antigamente nós cometemos. Hoje, muitos gritam, nós queremos ser do sertão. Nem sei se hoje pode, mas... Devido às mudanças da lei, uma época podia até, né? Então, mas nós não temos que questionar quem vai nos querer. Nós somos da Barra. Por isso que eu disse antes na minha fala. Chega de mitigação. Quem vai me querer? Eu sou da Barra. É da Barra que eu tenho que exigir meus direitos e os meus recursos. É daqui? Não... Vai regularizar? Sim. Perfeito, maravilhoso. Para um dia não dizer, ah, aquela vez a Barra pagou aquela empresa e agora nós não temos mais. Podemos ouvir isso, sim, jogado na cara daqui 20 anos, que nem está acontecendo agora. E aí? Aí está feito? Aí passou? Então, Douradilho está se organizando em pouco tempo com esse monte de empresas e muitas outras virão. Nós aprovamos aqui, nessa casa, uma região industrial. Pode se instalar no Douradilho, por que não? Aonde quiser, toda a margem da costa da Barra do Ribeiro. Para ter empresa, tem que ter o quê? Mão de obra. Onde está a mão de obra? Uma coisa vai gerando a outra. Já temos uma população que exige uma creche. O prefeito Jair me disse, essa creche já era para ter no Douradilho, mandou para estudo. Depois que eu entreguei a lista, já tem mais 5 criancinhas do povo que vem migrando atrás desses empregos. E é isso que me preocupa. É isso que me preocupa. O Douradilho, a partir da data de hoje, nunca mais vai ser visto com os mesmos olhos. Ele não vai ser simplesmente o fim da Barra, ele vai ser o início da Barra. É o fim para quem quer. Eu nunca pensei que eu sou o fim. Isso tudo depende de como tu te colocas. Se tu pensar que tu é o fim, tu vai ser o fim. Nós somos o início, com muito orgulho. De lá nós já tivemos muitos representantes, poderemos ter muito mais. Só não seremos, como a colega vereadora Kátia disse, vocês têm estrutura, não temos população para isso. Então é com muito orgulho que hoje eu vejo essa comunidade crescer. Muitas lideranças já tivemos de lá, fortes, que pensam, que gerenciam seus negócios com muito crescimento. E isso tem que ser bem claro e bem divulgado para que toda a cidade de Barra do Ribeiro saiba o potencial que é Douradilho. Depois que eu fui vereadora, ah, tu é do Douradilho, eu nem te conhecia. Ah, tu é do Douradilho, ah, é tu que é vereadora Janete? Sim, sou eu. Tem muita gente de lá que tem condições de estar aqui. Não está, muitas vezes, de repente, porque não colocou seu nome no pleito. Mas pode colocar, sim, se achar que neste momento eu não estou fazendo bem. Pleito é livre para quem quiser. Vem aqui, coloque seu nome, dê seu voto e decida o que é melhor para o Douradilho. Estou bem tranquilo quanto a isso. E aí, a partir de hoje, qual é a minha preocupação? 32 quilômetros para eu vir para a Barra do Ribeiro. Para vir, 32 para voltar. Com o preço do combustível, e é isso que todos nós, moradores, viemos. Para o banco, para o correio, para a saúde, para a educação, para tudo. Aí, a gente escuta hoje, ai, Douradilho era a cidade do Latinha. Latinha. Correio tinha, banco tinha. Vamos resgatar tudo isso. Tinha posto policial, inclusive. Vamos resgatar tudo isso e parar de reclamar. É isso que eu penso. Aí nós não temos que correr para a Barra do Ribeiro. Nós vamos ter todas essas coisas lá. É isso que eu penso, gente. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Leandro.
Retorno, senhora presidenta, só para sobre o PL, né, concordo com todos, e também a gente tem que levar em consideração o momento que nós estamos vivendo no país, e no Douradilho não tem só empresários, a gente tem trabalhadores, pessoas que talvez não receba um salário mínimo, e toda a geração de mais algum imposto futuro, isso vai afetar, mas como a vereadora Janete muito bem colocou, ela conversou já com o prefeito, vai ser analisado todo no amplo projeto que vai vir para essa casa, né, assessor Jair, que vai vir um amplo projeto de toda a cidade, onde a gente vai discutir, e já reforço aqui a importância de nós participar a população nesse projeto que vem futuro, para não dar, né, ruídos do projeto. Então, já antecipo essa questão. Quero aqui, antes, não posso deixar de parabenizar a iniciativa da vereadora Kátia Olicheski Feijó, líder da bancada do MDB, que está apresentando essa proposta ao doutor Vilmar Bischoff. Dr. Vilmar Bischoff, além de médico, foi um grande político. Dr. Vilmar Bischoff era do MDB, depois foi PMDB, depois retornou ao MDB, e o Dr. Eduardo Bischoff, Dr. Vilmar Bischoff, dialogava com todas as siglas partidárias, vereador Juliano, que o senhor não teve a oportunidade de conhecer, um grande político que nós tivemos aqui no município. Então, tenho aqui meu total apoio, vereadora, a homenagem, justa e merecida homenagem. Eu gostaria de usar meu grande expediente, talvez não vai dar tempo, né, para trazer algumas demandas que são de cunho da comunidade da Barra do Ribeiro, né? Não gostaria de fazer proposição, até porque já fiz proposição, já fiz ofício, e daí vim fazer uma proposição de alguns pedidos. Um exemplo: troca de lâmpada do lado, na frente quase, da Secretaria de Educação. Já foi pedido, não foi resolvido. O morador me ligou hoje, me autorizou a dizer que, se precisar, ele compra a lâmpada, compra o material para ser colocado lá. Então, que fique aqui registrado, senhora presidenta, para a Secretaria de Obras, que o morador, depois não vou, obviamente, dizer aqui, depois, se quiserem, eu passo para o secretário o nome e o número do morador que ele se coloca à disposição. Também, sobre a troca de cano lá do Lindolfo Collor, todos nós fomos já marcados no Facebook pela moradora, que pede a troca dos canos, que nós já fizemos, inclusive, ofício, vereador Juliano, juntamente com o vereador Felipe, né, referente a esse problema que alaga a casa dessa moradora. Colocaram os canos lá há mais de mês, tá, os canos disponíveis na rua, e não foi feito serviço. Também gostaria de lembrar aos colegas vereadores, né, que tem data para venda da Corsã, vereador Juliano. Saiu na zero hora de 31 do mês passado a venda da Corsã por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul. Né? Essa casa já aprovou aqui moção de apoio para a Corsã. Então eu peço, inclusive para o ex-vereador que hoje está trabalhando na Assembleia Legislativa, na bancada do PSB, que peça também para os seus deputados para se unir, para não deixar o governo do estado vender a Corsã, que hoje nós estamos vendo investimentos, né, todo mundo falando bem da Corsã, mas nós precisamos manter a Corsã como pública. E para manter como pública, nós precisamos de força política, não só desta casa que já fez o gesto, mas também dos deputados, principalmente os deputados estaduais, né? Então, nós precisamos estar junto, porque a gente já viu aqui, companheiro Marcos, presidente do CDL, a gente já viu o que dá a privatização com a venda da CE para a Equatorial. Eu volto depois nas explicações para concluir, senhora presidenta. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Leandrinho. Com a palavra, vereador Felipe.
Então, boa noite novamente. Eu venho aqui para falar de dois ofícios que eu encaminhei, né, para alguns órgãos, né. O primeiro ofício, para encaminhar diretamente, né, ao diretor-geral do DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, é referente ali na entrada da Barra do Ribeiro. Quem entra na Barra do Ribeiro, ali no, na localidade de Passo Grande, ou quem está, né, se dirigindo para outros lugares, vai ver que tem uma placa caída ali no dia daqueles ventos fortes. Aquela placa caiu e ainda está caída ali, né, ao lado da parada de ônibus, né, bem à frente da placa ali que está descrito ali as reformas ali que está acontecendo na ERS. Então, essa placa está caída, pode ocasionar alguma coisa, né, a gente. Então, pede com bastante atenção que seja recolocada no lugar. É uma placa de sinalização ali informando o nome da RS-709, né? Município de Barra do Ribeiro. O outro ofício é também referente ali à localidade do Douradilho, né? A entrada do município, as duas paradas que se encontram ali, né? A parada na RS-709 e a outra parada que é ao lado do viaduto, né? Na BR-116, no quilômetro 319. Essa é a parada que dá acesso à rua da escola João Evangelista Pinós. E Passo Grande, isso. E também do viaduto ali, né? O que eu peço ali? Eu peço a colocação de luz ali. Todo mundo que passar por ali vai ver que está tudo escuro, né? De noite ali. A gente não tem hoje iluminação pública ali, não tem poste, não tem lâmpada, não tem nada. O que isso acarreta? Acarreta perigo, porque as pessoas ali esperam um ônibus, né? Hoje, 5h30 já é noite, né? Período de inverno já é noite. Então, as pessoas chegam do ônibus, descem ali, outros vão pegar o seu transporte, tudo escuro. E isso é perigoso, porque, né, pode acarretar diversas coisas. Então, eu peço também que a casa aqui, além de encaminhar para a CE, que também encaminhe para o Dyer, DENIT e também para a Prefeitura. Encaminhe para todos esses órgãos, tá? Esse ofício. Para a gente, né, construir junto, né, e ver quem é o responsável geral ali para a gente colocar aquela iluminação. Porque quem passar ali de noite vai ver que está muito escuro. E agora com a ampliação da RS ali ficou muito perigoso, né? E sempre tem gente ali de noite, sempre tem gente esperando o ônibus, tem gente que desce ali do seu transporte, então circulando no viaduto também, então isso se torna muito perigoso. E também a segurança de todos ali, né? Os moradores ali e tudo. Também aqui vou pontuar que o vereador Ayrton falou, né? Hoje foi a instalação do segundo reservatório, né? Que estava programado, né? Pela Corsã ali no bairro Três Vendas, isso que vai ajudar muito ao bairro Três Vendas e Pavão. Falta, né, a ligação dos canos ainda, tanto desse reservatório das Três Vendas como do reservatório da Mate Doce, né? Mas conforme foi passado pela, né, responsável do município, que já está em fase, né, de conclusão para ser ligado. Quero aqui a fala do vereador Leandro também, né? Quero se fazer junto, né, sobre a luz, né, acho que não sei se o morador pediu, acho que para outros colegas também, talvez, né, a importância da luz ali, né, bem na frente da educação ali, da Secretaria de Educação e a Corsã, também ali os canos da rua Lindolf Collor, a gente fez o ofício, e também a limpeza do valo ali, né, que se encontra ao lado da rua, na frente do reservatório de água ali que foi instalado hoje pela Corsã. Tem um valo ali que, dias de chuva, ele entope e acaba, né, trancando ali as casas, ali os banheiros das casas e também, às vezes, até enchendo e saindo para a rua. Então, é um pedido ali que a limpeza vai ajudar muito ali, porque não tem cano, é só o valo, e esse valo entupindo não tem como passar a água. Aqui sobre o Douradilho, sobre, né, sobre as falas da vereadora Janete, né, muito importante, muito bem colocada. Com certeza, vereadora Janete, Douradilho cresceu muito nos últimos anos, vem crescendo, né, mérito da comunidade, mérito dos empresários, mérito de todos ali que moram, os agricultores e toda a comunidade, né. Tem comércio, tem posto de gasolina, empresas, o asfalto, né, só que algumas coisas ainda necessitam, né? Creche, acostamento no asfalto, então, na RS, né? 703. Então, obrigado.
Obrigada, vereador Felipe. Vereadora Kátia, passa a palavra. Passamos para o intervalo regimental. Todos de acordo em retomarmos a sessão? Então, declaro reaberta a sessão. Vamos para as votações. Coloco o projeto de lei 021 de 2000. Sim, não terminei a fala ainda. Vamos para as votações. Sim, então coloco o projeto de lei 021 em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco as matérias do expediente 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 77 de 2022 em discussão. Em votação. Aprovadas por unanimidade. Passamos então para as explicações pessoais. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereadora Janete.
Eu não consegui falar antes de duas coisas muito importantes que, em função do tempo, ficou. Além dos projetos todos dos meus colegas, eu só quero destacar a importância do indicativo de projeto de lei para o Dr. Vilmar Bischoff. Realmente, isso eu lembro quando eu vim aqui na Barra do Ribeiro, ele não era só um médico, nem só um político, ele era um psicólogo. Ia lá no consultório dele, ele atendia a pessoa como se fosse de casa. Então, muito merecido essa homenagem, eu não consegui falar antes. E também uma questão que o vereador Everton trouxe, que o indicativo para o projeto de lei, né, dispõe sobre a construção e manutenção de passeios públicos, calçadas acessíveis. Muito importante esse projeto, tá? Também, eu, assim, só quero destacar da grande importância, sabe, desses dois projetos. E quando os colegas aqui falam dos pedidos de lâmpadas e estradas, neste momento, antes de sair, eu vi que o Douradilho está em grito de estradas. Então, claro que a Secretaria de Obras com certeza vai atender esses moradores, porque é urgente, lâmpadas também. E era isso que eu queria mais destacar. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Janete. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Declaro encerrada essa sessão. Próxima sessão ordinária no dia 23 de junho de 2022, às 19 horas, no horário regimental. Obrigada, boa noite a todos e obrigada pela presença.